O que ela disse está escrito em Apocalipse 12. Esse dragão vai ser jogado para a terra. Heloísa, olha isso aqui. E quando ele chegar na terra, a mulher, que é a igreja, vai se esconder num deserto. Abra sua Bíblia, então, em Apocalipse 12. Depois que acontece o arrebatamento, a igreja é arrebatada para o trono de Deus. Miguel desce para as regiões celestiais com seus anjos e vai pelejar contra Lúcifer com seus anjos, que é a serpente, o dragão, o diabo. E eles pelejam. E o dragão perde na peleja e é jogado para a terra. Então existe uma faxina nas regiões celestiais, porque pela primeira vez as regiões celestiais vão ser habitadas pela igreja, por homens e mulheres redimidos pelo sangue de Jesus. Só que quando esse dragão vem para a igreja, vem para a terra, a igreja que ficou, que são as virgens sem o óleo, porque se você olha na parábola das 10 virgens, todas eram virgens, todas eram noivas, todas esperavam o noivo, mas só 5 tinham o óleo além das lâmpadas. Então, o noivo veio, as virgens, as noivas prudentes foram com ele, mas ficaram aqui as outras noivas, virgens, querendo o noivo, mas ficaram. Então vai ficar uma igreja. Só que quando o dragão é lançado para a terra, essa noiva, essa igreja que ficou, ela foge para o deserto. Versículo 13 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, e foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O objetivo de Satanás vai ser perseguir a igreja que ficou e Israel. E para isso é que ele vai chamar as duas bestas. Uma besta, desculpa, ele vai chamar as duas bestas, uma que sai do mar das nações, e outra que sai da terra, que é a terra de Israel, que é o falso profeta. Bem, mas o nosso tudo aqui não é Apocalipse. Só que Deus tem dado sonhos e visões, e nós sabemos que nós estamos para qualquer minuto. E um dos sinais são os martírios que estão acontecendo por aí. Isso é sinal de que Jesus Cristo está de volta, que se você olhar o quinto selo, é o selo dos mártires, quando os mártires dizem: até quando, o poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra, não vingarás o nosso sangue daqueles cabidos sobre a terra? Foi dito a eles: esperai só um pouco, esperem até que se complete o tempo para que os outros mártires venham e se juntem a vocês, porque vai haver muito martírio. Aliás, tem mais martírio nesses 100 últimos anos do cristianismo na Terra do que houve em toda a história do cristianismo. É que nós não estamos com os ouvidos abertos para ouvir, nem os olhos para ver, porque nós temos televisão, viu? Novela, programas, cinemas, internet. Então nós não estamos nem tendo tempo para ler as revistas missionárias. Mas existe aqui na Terra uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja pura, que está se movendo. Existem homens santos de Deus, mulheres, e a igreja de Jesus Cristo não será vencida. Ela vai ter forças, e não há. As portas do inferno não serão fortes para sustentar o embate da igreja de Jesus Cristo. E isso vem de cada, dentro de cada um de nós. Mas agora o nosso assunto não é esse, eu não posso ficar presa nisso, embora eu gostaria muito. E nós vamos então abrir a nossa Bíblia. Esse sonho da Heloísa é um sonho, pode ter certeza, absolutamente profético. Completamente. Quando o diabo vem, ele vem para seduzir. Como é que vai seduzir se não tiver todo pintado, todo bonito, todo arrumado? Você acha que eu vou seduzir alguém com isso aqui? Vou arranjar marido com essas canelas, sim? Quem quer seduzir, chamar atenção, impressionar, se arruma muito bem. Não é? Então, ele vai se arrumar todo. Se botar, o povo gosta de coisa bonita. Vai todo mundo ver, todo mundo se prender à luminosidade dele. Mas, é o dragão. É o dragão. 2 Coríntios 5. Vamos agora ver um símbolo do Espírito Santo chamado penhor, também chamado depósito. Penhor. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a nossa consciência nos reconheça, a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Repetindo o versículo 5, ora, Foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Esse é um emblema que parece bastante estranho, penhor. Eu também chamo esse penhor de depósito. Ontem uma senhora foi comprar ali um CD da Key, só tinha o último. Ela disse, ah, mas eu não tenho os 15 reais aqui. Como é que eu faço para guardar? Eu disse para ela, leva, depois você traz. Não, pera lá, eu vou deixar um depósito. Deixou 5 reais e foi buscar os 10, como garantia. Eu não podia mais vender o CD para ninguém. A mulher tinha deixado o depósito, era a garantia de que ela vinha buscar, porque se ela não viesse, o CD voltava para a gente. Não é? O depósito é algo que está preparado, esperando para ser cheio. Nesse caso, penhor é algo pequeno, dado como segurança. Segurança da entrega total, não é? Antigamente, quando uma pessoa se propunha a comprar uma fazenda, por exemplo, digamos que a Heloísa quer comprar minha fazenda. Então ela vai lá na minha fazenda, isso tudo é fictício, hein? E ela diz, eu quero comprar a sua fazenda, mas existem muitas outras pessoas querendo. E eu digo, Heloísa, eu lhe dou a minha palavra que eu vou vender a fazenda para você. Você pode pegar o dinheiro, juntar, vender os seus bens, que a fazenda vai ser sua. Então eu levava a Heloísa na fazenda, e lá do meio do terreno eu cavava e tirava um punhado de terra boa e entregava na mão dela. Esse era o penhor, era a segurança dela, de que agora ela estava levando um punhado de terra, mas que no final ela teria a terra todinha. Também se usava pegar um fruto mais bonito da árvore e entregar para a pessoa como promessa. Hoje você leva um fruto da árvore, indicando que futuramente todos os frutos serão seus. Pegava-se uma espiga bonita do milharal e entregava na mão da pessoa. Isso era uma cerimônia de promessa de que a pessoa teria a sua totalidade, a entrega total da propriedade. A palavra hebraica para isso é garantia, penhor, promessa, voto. E nós encontramos isso em várias passagens da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Vocês conhecem, logicamente, aquela cena de Tamar com Judá, né? Aquela vergonha. Lá de Gênesis 38. Abra sua Bíblia em Gênesis 38. E você vai ver aqui uma coisa, que Judá deve ter aprendido uma lição, misericórdia. Tamar era nora de Judá, mas o marido dela morreu, não é? Então Judá disse a Tamar, sua nora, fica viúva em casa do teu pai até que o meu filho Selá se torne um homem, porque já tinha morrido o marido dela, já tinha morrido outro irmão que ia levantar descendência para ele pela lei do Levirato. Aí ele disse, você fica esperando que quando o meu filho se tornar homem, ele vai coabitar contigo e levantar descendência para o teu marido. Assim Tamar foi e passou a residir na casa do pai dela. No correr do tempo, ela ficou esperando. Um dia, você vê isso lá no versículo 13, disseram para Tamar assim: ei, o teu sogro vem a Timna para tosquear as ovelhas. Ela tinha sabido que o filho, Selá, já tinha ficado homem. Já podia coabitar com ela para ela engravidar e levantar a descendência para o marido dela que tinha morrido. Mas Judá ficou quietinho e não mandou avisar ela: pode dormir com Selá, que ele vai levantar a descendência do teu marido. E isso era uma coisa certa naquela época. Então ela estava sofrendo com aquela atitude do sogro dela. Quando ela soube que o Judá vinha, ela conhecia o sogro, ela disse: vou pegar ele. Despiu, versículo 14, despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, que é o que ela queria mesmo, pois ela havia coberto o rosto. Ela se disfarçou de prostituta, cobriu o rosto, botou os véus e ficou no caminho para pegar Judá. Olha o que aconteceu. Então, versículo 16, Judá se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitar contigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Presta atenção. Ele deu a ela uma promessa de que ia pagar. Perguntou ela: dar-me-ás penhor? Olha a palavra. Até que o mandes? Quer dizer, eu não vou ficar, eu vou deitar com você, com uma promessa de que você vai mandar o cabrito, sem segurança nenhuma. Em outras palavras, não posso confiar na sua palavra. Você prometeu que quando você lá ficasse homem ia deitar comigo até hoje. Eu quero uma segurança de que você vai me dar o cabrito. Então eu quero um penhor até que eu receba o cabrito. Você entendeu o que é penhor? Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Olha só, o homem estava pronto para tudo, porque eu com dá-me as selo, cajado, bordão, tudo. Ele ia dizer: pera lá, você não está querendo muito não, menina? Mas ele disse: não, leva o que quiser. Tem homem que é assim, quando vê uma prostituta fica doido. E ela devia saber, porque ela conhecia, era sogro dela. Ela pediu isso tudo, que pensou: o velho está aqui, faz qualquer coisa por uma prostituta. Foi uma loucura. Todo homem que se mete com prostituta comete loucura. Isso vai ser a grande vergonha de Judá, porque no dia seguinte ele manda o cabrito para a prostituta cultual que estava no caminho. O povo disse: aqui nunca teve prostituta. Procuraram. Judá ficou louco: o que é que eu faço? O meu penhor que está com ela é tudo que eu tenho. Mais tarde, só para encurtar a história, disseram para ele: ei, Tamar, tua nora está grávida. Judá chegou lá todo bravo: vai ser apedrejada. Ela disse: o homem de quem engravidei é esse aqui, ó, o selo dele. Olha o cajado dele, olha o bordão dele. Judá, ó, passou a vergonha. Pronto. Ela que não pedisse o penhor. Mas, vocês entenderam biblicamente o que é um penhor, não é? Neemias, no capítulo 5, versículo 3, nós vemos um penhor chamado hipoteca, que é um compromisso entre duas partes para honrar um contrato mútuo. Em Neemias capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz que o Espírito é o penhor que Deus nos dá. É a garantia de Deus de que Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Deus prometeu salvação em Jesus Cristo. Deus prometeu a vida eterna em Jesus Cristo. Deus prometeu herança em Jesus Cristo. E qual é a segurança que nós temos? Toma o penhor, o Espírito, até que você tome posse da herança. Então nós agora seguramos um penhor. Deus vai cumprir a sua promessa, porque Ele nos deu uma segurança. Qual é a segurança? É a fé? Não, é o penhor do Espírito em nossos corações. O Espírito em nós é a segurança de tudo. O Espírito é o penhor. O que nós aproveitamos hoje do Espírito Santo, e através do Espírito Santo é só uma provinha do banquete que vai chegar. Tem gente que quer fazer, porque o Espírito Santo se derramou, foi uma glória, foi o céu na terra. Calma, deixa de exagero. Isso é mentira. Há quem disse que existem quatro grandes doações de Deus na Bíblia. Deus deu o seu Filho para a nossa salvação. Depois Deus dá os crentes a Cristo, como está escrito em João 17. Depois Deus dá o Espírito Santo à igreja. E depois Deus entrega dons através do Espírito. O penhor não são os dons do Espírito. O penhor é o próprio Espírito. É o Espírito Santo todo. Ele é o penhor de Deus. Ele é a garantia. Se você não tem o Espírito, você não tem a garantia. Como é que eu tenho o Espírito? Quando você se entrega a Jesus Cristo, você abre o seu coração e você não esquece disso. Que é muito fácil dizer: Senhor Jesus, me entrego a Ti. Continua com a vida mundana? Vai enganar. Você não engana nem a mim. Acha que vai enganar a Deus? É pelos frutos que se vê. É pelos frutos que se reconhece. É pelos frutos. O penhor lhe é dado. Toma. Pode sofrer o que for preciso por minha causa. Pode morrer se for necessário. Pode deixar seu pai, sua mãe, até a sua vida. Porque você tem aqui a segurança de que você vai ter tudo na glória. Ora, se Deus nos dá um penhor, se Deus nos dá uma garantia de que nós vamos possuir tudo, é porque o que nós estamos deixando não é agradável de se deixar. Quando Jesus Cristo diz: você vai deixar seu pai e sua mãe, fácil. Deixar pai e mãe é fácil. Conhece aquela música que diz: tomei um Ita no norte e vim para o Rio morar. Adeus, meu pai e minha mãe, adeus, Belém do Pará. Já deixou o pai e a mãe. Deixar filho, o pessoal deixa, o pessoal até manda matar, paga para abortar. Deixar os irmãos, fácil. Mas Jesus por aí diz: quem não deixar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mãe, seus filhos, e até, por último, a sua própria vida, aí é que está o nó. Você deixar a sua vidinha, que você nasceu com ela, seu ego, seus direitos, seu conforto, os seus achaques, os seus chiliques, os seus faniquitos, as suas preferências, os seus direitos. Deixa tudo por minha causa. Deixe. Deixe. Porque você tem uma garantia de que vale a pena largar todo esse restolho daqui para ganhar coisa muito mais alta lá. Você tem a segurança aqui pelo Espírito que está em você. Largue tudo. Considere isso tudo. Segunda linha. E abra o coração para as coisas maiores que nós temos em Cristo. O penhor não são as nossas experiências, não são as nossas sensações, mas é a real presença do Espírito em nossos corações. Lá em Efésios 1, versículo 13 e 14 diz: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Oh, meus irmãos, o Espírito Santo é o penhor de uma herança que vamos receber. É a segurança até que recebamos essa herança. Nós seguramos esse penhor. É a nossa segurança. O que é a herança? É tudo aquilo que Cristo possui. Nós somos chamados em Cristo, nós somos filhos de Deus em Cristo, nós somos escolhidos em Cristo nós já estamos nas regiões celestiais, em Cristo estamos assentados à direita do Pai, tudo em Cristo, com Cristo e por Cristo, pela graça de Deus mediante a fé. Quando Paulo escreve para os romanos, lá em Romanos 8, no versículo 17, ele diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Você sabe o que é isso? Herdeiros de Deus, quem é Deus? O Rei do Universo, de todos os planetas, Criador de todas as estrelas, de todos os satélites, Criador de tudo o que existe. Você é herdeiro disso tudo e fica sentado aí, não grita nem aleluia. Gaúcho é assim, hein? O que é que eu vou fazer? Tão fofinhos. Você sabe o que é isso? Se você fosse herdeira do Bill Gates, estava aí toda... Herdeira de Deus. Coitado do Bill Gates, perde Deus. Agora, o novo nascimento é a base para essa herança. Como Pedro escreve em 1 Pedro 1, 3, 4: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos deu novo nascimento numa esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus. O novo nascimento lhe dá esse direito. Se eu não nasci de José, como é que eu vou herdar alguma coisa de José? Na hora que eu me apresentar para a família de José e dizer tenho direito, cadê sua certidão de nascimento? Está aqui, você não é filha de José. Mas se eu aparecer lá com uma certidão, ué, ele tinha uma filha, tem que herdar. Vai ter que herdar, porque é filho herdeiro. E o que dá direito à herança é o nascimento. Está vendo? Se não nascer do Espírito, nem verá o reino de Deus, quanto mais a promessa. Então o que nos dá direito como herdeiros de Deus é esse novo nascimento. Somos herdeiros porque somos filhos. Hoje em dia, nós pregamos tão pouco sobre novo nascimento. Os crentes ficam na igreja e nem sabem o que é isso. Eu tive um pastor na minha igreja que pregou novo nascimento de janeiro até dezembro. Quando foi em setembro, eu disse para ele, pastor, o que é isso? Eu notei que o senhor está pregando só novo nascimento, porque a quarta vez em um ano eu fui lá quatro vezes, porque domingo eu estou sempre fora. Ele disse, eu tenho pregado todos os domingos, mas eu pegava o boletim da igreja. E vou continuar pregando para ver se alguém se converte aqui nessa congregação. Em outubro foi convertido o líder. Que conversão. O homem foi lá na frente, confessou Jesus, disse para a igreja toda, eu estou há 71 anos dizendo que sou crente, sem nascer de novo. E depois ele morreu. Valeu para um. Tem igrejas aí que estão todas atrapalhadas com uma população gorda. Ninguém nasceu. E se não nasceu, como que vai crescer no Espírito se não nasceu no Espírito? Precisamos falar mais sobre esse novo nascimento. Porque se você não nascer filho de Deus, já era. Quando você nasce da sua mãe, você tem um nascimento físico. Um dia o seu corpo vai morrer. Mas é preciso que você nasça no Espírito. Quando você nasce no Espírito, você nasceu duas vezes. Que você nasceu fisicamente da sua mãe e você nasceu espiritualmente em Cristo. Então você nasceu duas vezes, quando você morre só uma, só o corpo. Mas se você só nasceu no corpo, quando morrer, morre duas vezes. Porque morre o corpo e o espírito já está morto do mesmo jeito. Então, a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse. Não importa-vos nascer de novo, Jesus Cristo disse para Nicodemos. Porque é o novo nascimento que nos dá o direito de sermos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos direito a toda a herança que filho tem. E aí nos é dado um penhor, uma segurança, um atestado. Atestado, uma certidão de nascimento. O nosso nome fica escrito no livro da vida. E como certidão de nascimento, nós temos o Espírito Santo em nós, que é o penhor, é a segurança. Quando nós nos movemos nessa terra, nós temos um penhor espiritual, uma segurança espiritual, um selo espiritual, uma marca espiritual. Eita, que quando eu vou passando, anjos e demônios sabem quem sou eu. Porque eu estou marcada. Eu tenho uma herança, eu sou filha de Deus. Os homens vêm sozinha, nega velha, pobre. Mas lá no reino do Espírito, todo mundo sabe, lá vem ela. Corre que lá vem. É. Por quê? Porque eu sou filha. Filha do Rei da Glória. E você também. Precisa andar nessa envergadura. Não vou me corromper com pecado. Porque pecado é lixo. Eu sou filha de Deus. Eu não vou ficar vendo porcaria na televisão. Porque isso é lixo. Eu sou filha de Deus. Não vou me corromper com sujeira. Por quê? Porque isso é lixo. Eu sou filha de Deus. não me corrompo com isso, com roubo, com violência, com mentira. Então você tem essa consciência de que você é filho de Deus, não é para ser melhor do que os outros, não, mas é para não pecar, para não se corromper com as coisas deste mundo caído, não é? Para não se corromper com isso. Mas vivemos num momento em que os crentes parecem tão absolutamente anêmicos. Anêmicos. Irmão, a moça me disse, eu não sei o que eu faço. Eu disse, por quê? Eu não consigo parar de pecar. Eu disse para ela, é que você está fraquinha. Quando a gente está fraco, a gente toma vitamina, né? O que você tem feito esse tempo todo? Eu tenho ido lá na igreja para as irmãs orarem comigo, eu digo misericórdia. A Bíblia diz que tem alguém sofrendo, faz oração. Nem quando está sofrendo, ela ora. Você precisa de vitaminas, proteínas, sais minerais espirituais. Vai para a palavra de Deus. Vai lá. Porque o desejo do pecado vem. Primeira vez, ele está ganhando de 10 a 0. Você pega 10 vezes por semana. Em 8 dias. Vai lá. Tomando vitaminas e proteínas e sais minerais da palavra. Na mesa com Deus. Na outra semana você vai cair só 8 vezes, e depois só 5 vezes, e depois só 3 vezes, e depois só uma vez, e depois quando o mau pensamento vem chegando em Buenos Aires daqui, você diz, sai! Não tenta se aproximar, porque eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, sai! Em mim não! Vem pra cá sujar a capeta, sai! Comigo não! Você tem que se levantar, não é contra o seu irmão. É contra o pecado. Você tem que odiar o pecado como Deus odeia. Deus não odeia você por causa do seu pecado. Deus odeia o pecado por causa do que ele faz com você. E nós precisamos buscar esse ódio pelo pecado. Que nós chamamos um probleminha. Irmã, meu marido está com um probleminha. Qual é o problema do seu marido? Está caindo em adultério. Seu irmão, o seu marido é adúltero. Isso é adultério. Isso não é probleminha não, esse pecado tem nome. Uma moça veio dizer para minha irmã, eu tenho um probleminha. Qual é o probleminha? Quando eu era pequena, minha mãe me tomava as minhas bonecas e trancava no armário para eu poder estudar. E hoje eu sou cleptomaníaca. Eu disse, minha filha, você é ladra. Porque quando é pobre, é ladra. Quando é rico, é cleptomaníaco. Tem esse negócio de cleptomaníaca, não, está roubando mesmo. E tem consciência que está roubando e está jogando a culpa em cima da mãe. Por isso que não se arrepende, porque a culpa é do outro. A culpa não é dela. Ela está roubando por causa da mãe dela. Quer dizer, a culpa é da mãe. Precisamos olhar para o pecado na cara dele e dizer, sai, você vai sair da minha vida. Vai sair. Aquilo que você gosta. Você diz, não aguento. Só mais um pouco, sai. Porque o meu Senhor não gosta. E eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Eu gosto de fazer, mas o meu Senhor não gosta e eu prefiro fazer o que ele quer que eu faça. O Espírito Santo em nós é a segurança de que nós vamos receber a herança. Mas também é a segurança de que um dia nós seremos como Cristo. E coisa boa. Em 1 Coríntios 15, no versículo 49, nós lemos assim: E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Assim como nós temos em nós essa imagem do antigo Adão, nós envelhecemos, nós adoecemos. Isso tudo é imagem corruptível do Adão que veio para nós, porque Deus não nos criou para envelhecer, para adoecer, para morrer, não. O sopro que Deus deu no Adão foi o sopro de vida, do interior de Deus, e no interior de Deus não tem morte, não tem doença, não tem envelhecimento. Por isso que existe em cada um de nós uma rejeição por doença, e por envelhecimento, e por morte. Você vê o povo, vai ficando velho e pinta o cabelo, e faz plástica, e puxa daqui, e vai daqui, faz ginástica, está crescendo o número de lugares para fazer ginástica, cheio de velho. Você vai lá em Copacabana, está todo mundo 5 horas da manhã, quando tinha 18 anos não fazia, agora está com 70, está lá, nem velhinho fazendo ginástica assim, faz ginástica, mas está lá, não quer morrer jovem, não quer ficar velho, porque existe em nós um mecanismo contrário a isso. Quem aceita a doença? Ninguém, ninguém. Doença a gente só aceita quando está no outro que não está doendo, na gente. Fulano, estou com dor de dente, não estou sentindo nada. E a morte? Meu irmão, você sabe que você tem salvação, não é? E por que você não quer morrer? Não é melhor ir logo? Não. Eu tenho certeza de salvação. Para que pressa? Ninguém quer morrer, mas vai para junto de Jesus Cristo. Não, 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 agora não. Prefiro ficar por aqui. Ninguém quer, porque existe nós o ingrediente contrário a isso tudo, porque Deus não nos criou para isso. Mas um dia nós teremos vencido isso tudo. Por quê? Porque nós temos agora uma imagem do que é celestial, ressuscitados em Cristo. Porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Quando Jesus ressuscita, Ele diz: e aí, morte, cadê a tua vitória? Cadê? Olha eu aqui, ó. Não morri? Olha eu ressuscitado. Assim serão todos aqueles que crerem em mim. Aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Porque eu estou vivo, eles viverão também. Então nós precisamos ter em nós essa imagem celestial. E isso só é possível se nós nos entregarmos a Jesus Cristo, porque nascemos de novo, o Espírito Santo nos é dado como penhor dessa transformação. Na certeza que aconteceu. Isso fica muito mais claro quando nós lemos Romanos 8, 29, onde Paulo diz assim: porque aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olhe bem, conformes, quer dizer, na forma do seu Filho. Deus, o Pai, Ele pensa tanto em Jesus Cristo, que Ele quer que todos nós sejamos como Jesus. Jesus Cristo é o padrão do homem de Deus. Jesus Cristo é o padrão exato, é o modelo. Ele quer que este planeta Terra esteja cheio de homens iguais a Jesus. Eu digo que é um planeta cheio de Jesuses. Não existe essa palavra. Mas é isso, porque é o padrão exato, perfeito do homem de Deus. É assim que ele quer que todos nós sejamos. Lá em 1 João 3, no versículo 2, João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Até teremos um corpo glorioso, como está escrito lá em Filipenses 3, você já viu? No versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Pense bem aí, você todo saradinho, faz plástica, tem gente aí tirando costela para fazer cintura. Tira a costela para fazer cintura, faz lipoaspiração de todo o botox, vai lá no Pitangui, 80 mil, pá. Dinheiro para missões não tem. Dízimo, já era. Pitangui, 80. Leite para criança, não. Faz botox, puxa daqui, puxa dali, arrebenta do outro lado, enxerta aqueles negócios todos no corpo. A Bíblia diz que este corpo é de humilhação. E se a Bíblia diz, quem vai dizer que não é? Eu tomei um avião para vir, não sei para onde, eu estava voltando de Manaus. E o rapaz estava sentado na outra cadeira. Eu dormi em Manaus e acordei em Guarulhos. E quando o rapaz veio falar comigo para saber se a bolsa que estava lá em cima era minha, ele falou: um rapaz tão bonito, bonito, que o rapaz falou, eu tomei um susto para o mau cheiro. Eu disse: tão bonito. E lá de dentro dele está vindo tão mau cheiro. Se abrir o ventre, o mau cheiro. Se morrer depois de 24 horas, o mau cheiro. E isso não é um corpo de humilhação? Ninguém lembra disso. Toma o melhor uísque, gasta dinheiro por uma garrafa de uísque, de champanhe, só come carne se for não sei das quantas, só deita se for no, na cama de não sei de quê, só vai se for no carro de não sei quê. Na hora que morre o milionário e o mendigo, a diferença é quem estava em Cristo e quem não estava. É corpo de humilhação, e ele transformará este corpo de humilhação no corpo da sua glória. Olha que promessa tremenda. Segundo a eficácia que ele tem de até transformar e subordinar a si todas as coisas. Este nosso corpinho de humilhação, gordo ou magro, saradinho ou não, velho ou novo, preto e branco, alto ou baixo, será transformado no corpo da sua glória. E isso é tremendo. A segurança está em nós, pelo Espírito, que é o penhor. O Espírito Santo, ele já começou esse trabalho em nós, de nos transformar, mas isso só se completará no céu. O Espírito Santo, então, é o penhor da herança que vamos receber, é o penhor da nossa conformidade com Jesus Cristo, e ele é o penhor da alegria e da felicidade eterna. essa alegria no espírito, essa felicidade, esse preenchimento total que você tem aqui, é só uma fagulhazinha. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 9 diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Algumas pessoas, não sei porquê, elas afirmam que nós podemos experimentar a delícia completa do céu agora. Elas dizem que a completa satisfação do céu pode ser nossa aqui. Podemos senti-la aqui. Olha, a Bíblia não diz isso. Pertencer a Cristo, sem dúvida nenhuma, é participar desta vida abundante, como está escrito lá em João 10, no versículo 10. Mas toda a delícia que nós experimentamos aqui é só um aperitivo, bem pequenininho, do que nós vamos ter lá no céu. A humanidade toda caiu lá no Éden. E dizer que tudo já está perfeito para nós neste mundo caído é hipocrisia, é pretensão, é negação da realidade. Enquanto nós estamos aqui, sofremos os efeitos da queda, mas é na esperança que nós somos salvos. Como diz Paulo, esperança que se vê não é esperança, porque se nós já recebemos, como é que ainda aguardamos? Semana passada eu esperava estar aqui hoje. Agora eu não espero mais, eu já estou. Então, esperança que se vê não é esperança. Já está resolvido. E a Bíblia diz que é na esperança que somos salvos. Se nós já recebemos tudo, para que o penhor? O penhor é dado até ao resgate da propriedade. Se Deus já nos deu tudo, então para que o Espírito Santo? Ele não é o penhor? O penhor é até que. Então nós precisamos parar desse exagero. Já tem tudo, já estamos transfigurados. O que é isso? Vamos cair na real. Nós lemos lá em 1 Coríntios 15, de 35 a 38, especificamente no versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olhe bem, é preciso que o corruptível ceda lugar ao incorruptível e que o mortal ceda lugar ao imortal. Quando você lê 1 Coríntios 15, de 35 a 58, você vê sete mudanças que vão acontecer. Primeiro, o imperecível toma o lugar do perecível. A desonra é trocada pela glória. O poder toma o lugar da fraqueza. O espiritual toma o lugar do natural. O celeste toma o lugar do terreno. A imortalidade toma o lugar da mortalidade. Tudo isso nós não podemos compreender agora. Mas nós temos o penhor, nós temos a segurança de que tudo isso vai acontecer. A fé cristã, de princípio a fim, ela é uma religião do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi concebido do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, expulsou demônios no poder do Espírito Santo, foi oferecido em sacrifício através do Espírito e ressuscitou pelo Espírito. Hoje, esse mesmo Espírito opera em nós, está em cada um de nós. E só os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo pelo Espírito. E a igreja é a habitação do Espírito aqui na terra. O que se pode mais dizer? É o Espírito que nos guia à verdade. Não há como chegar à verdade se não for pelo Espírito. Você lembra quando Deus perguntou para Eva: o que é isto que tu fizeste, Eva? Ela disse para Deus: a serpente me enganou. O que que Eva estava dizendo para Deus? Eu recebi uma visita aqui. Eu recebi o espírito da mentira. Eu recebi o espírito do engano. E aí eu caí. Eu ouvi a tua voz e a voz da serpente e eu fui atrás da voz dela. Parece que o diabo é mais convincente. Eu vejo isso, como o pecado é convincente, como a voz do diabo convence. Adão ouviu a voz de Deus dizendo não coma, e a voz da serpente dizendo coma. E ele seguiu o que o diabo disse. Como nós somos convencidos pela voz do inferno? Faça! Porque se você não fizer, você vai ter prejuízo. Mas Deus disse para não fazer. Mas você vai entrar, você vai se dar mal se você não fizer. Mas se eu disser isso, é mentira. Mas se você não fizer isso, você está frito. E aí você diz: então, eu vou fazer só um pouquinho. Está vendo? É assim que a gente peca. Porque o seu Deus é tão fraquinho, é tão pequenininho, não presta para nada, que você não pode confiar no que ele disse. E aí você não pode agradar a Deus. Aí quando quebra a cara, bem que Deus disse, não adianta mais, você ouviu a voz do diabo, agora fica, vai colher as consequências. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Hoje, esse mesmo Espírito que operou em Jesus Cristo, ele está em nós para operar a mesma superioridade de Cristo em nós, a mesma liberdade de Cristo em nós, o mesmo fortalecimento de Cristo em nós, a mesma segurança de Cristo em nós. Nós não queremos saber. A família da quem não se convence. Como é que deixa um empregão desse? Como é que deixa o bangalô? Como é que dá tudo que tem? Como é que sai da Inglaterra, do primeiro mundo, com um violão na mão, para se dedicar à criança pobre sem nenhuma segurança? Ela não tem nenhuma segurança. Ela não tem salário, ela não tem emprego, ela não tem aposentadoria, ela não tem nada. Isso é loucura. É sim. É loucura. É a loucura do evangelho. A família dela não se conforma. A minha família fica aí subindo. Daqui a pouco carrega a mala para lá. A minha irmã disse que eu entro em casa de costas. Que eu só vou em casa para trocar de roupa. Que trabalho para encher barriga de menino de favela. A polícia diz que eu trabalho para coitar filho de marginal. Daí por diante. Dá para alguém entender isso? Não é para entender. É para fazer, Deus mandou. Ninguém morreu de fome até hoje, até que nós estamos é gordas. Quando Deus manda, Deus garante. Não nos falta nada, graças a Deus, e nem há de faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Né? E Ele nos guia à verdade. Eva caiu porque recebeu o espírito da mentira. Jesus Cristo manda o espírito da verdade para a sua igreja. Ele é o espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. Então, se nós estamos no engano, é porque decidimos. Porque o espírito que veio para nós é o espírito da verdade. Ele nos fortalece para o trabalho que Ele quer que façamos. Por isso, quando nós temos o fruto do trabalho, não é o fruto do nosso esforço, mas é o fruto da operação do Espírito. O irmão foi uma bênção, glória a Deus pelo seu Espírito que operou. Não é o fruto do meu trabalho, é o fruto do trabalho do Espírito, de tudo que Ele tem feito. Não é? Os nossos corpos mortais recebem vida pelo Espírito que habita em nós. E a lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Nos deixa livres. Livres, livres, livres. Tem 3 anos que eu estou para vender um apartamento em Vitória. Se a senhora vender por esse preço, eu não vou comprar, mas se a senhora pode vender por esse preço, e eu assino que a senhora vendeu por 80. Porque aí fica melhor para a senhora. Porque a senhora não paga imposto sobre isso para o governo e nem eu também. Então, eu lhe pago os 100 e tanto, e a senhora assina que vendeu por 75 ou por 70. É bom para nós dois. O negócio é bom quando é bom para os dois. É isso que eu tenho, não tem advogado que aguente comigo. Mas a senhora está vendo que não vai vender desse jeito, então não é para ser vendido. Mas eu não vou vender por 100 e escrever que vendi por 80. Que maluquice é essa? Então a senhora não vai vender nunca, então deixa o apartamento aí. Pronto. Por que que tem que seguir esse negócio? Ou mente, ou nada feito. Eu não vou cair nesse negócio, não. Estou pregando isso porque eu quero viver isso também. Vou não. Se vocês soubessem os convites que eu tenho, eita, vocês iam ver. Vocês nunca viram o diabo falando com vocês. Deu dizer assim, arreda Satanás. O que você está dizendo? Arreda Satanás. Resolveram fazer um cartel aí de pessoas famosas para nunca pregar por menos de R$3.000. Uma pregação. Quando mencionaram o meu nome, teve o que disse: ai, não bota esta mulher. Porque não apenas ela não vai aceitar, como ela vai abrir a boca na rádio e dizer para todo mundo. Glória a Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, não é uma influenciazinha impessoal que acontece na vida da gente. É uma pessoa. E nós precisamos comungar com Ele e desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. Que nós deixamos assim esquecido, né? Por quê? Será que nós damos tanta atenção ao Natal e à Páscoa mais do que damos a Pentecostes? Eu estava pensando sobre isso. Quando eu estava escrevendo esse sermão aí, eu disse: não, mas o Natal nós devemos dar importância. O Natal não é o nascimento de Jesus, porque Jesus não nasceu em dezembro. Mas no Natal nós festejamos o fato de Jesus ter nascido. E se Jesus não nascesse, nós estávamos fritos. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para mim, esse é o maior versículo do Novo Testamento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah! Mas e se ele não morre e ressuscita, dava no mesmo? Porque nascer, todo mundo nasce aqui na terra. Mas a diferença que vai fazer é que ele morreu e ressuscitou, e aí é a Páscoa. Se Jesus não ressuscita, ó, estava tudo ruim, porque só com crucificados foram muitos, até com Jesus foram outros dois. Então, a Páscoa é importantíssima, porque ele ressuscitou. Mas e Pentecostes? Será que Pentecostes não é assim tão importante? Olha, aí no meu coração veio uma cena. Jesus ressuscitou, os apóstolos estavam felizes, eles foram com Jesus para o monte. Eles viram Jesus começar a descolar da terra, começar a subir, subir, subir. Mas a Bíblia diz que esses homens, sabendo de tudo isso, com tanta informação, aprenderam tudo com Jesus Cristo, sabiam de tudo, viram tudo, presenciaram tudo, estavam cheios de toda a informação do Evangelho. Eles estavam fechados, trancados numa casa, com medo dos judeus. Sabia? Estavam lá trancados. João fala para a gente isso em João 20, no versículo 19. Trancados de portas fechadas, com medo dos judeus. Era assim que eles ficavam. Tudo amedrontado, um bando de homens fechado ali, que vão fazer com a gente? Até que veio o Espírito Santo. Explodiu. O poder veio. A coragem chegou. O Espírito Santo tocou fogo naqueles corações. E eles saíram para testemunhar. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e então sereis meus testemunhos em Jerusalém, na Judeia, em toda Samaria e até os confins da terra. Aconteceu. Toda a informação que eles tinham não produziu transformação. Algo era necessário acontecer, e foi o Espírito Santo que trouxe esse dínamo. Tascou a TNT celeste, explodiu o coração, acabou o medo, veio a coragem, veio a força, veio a pertinácia, e esses homens saíram para ganhar almas, para testemunhar, e nunca mais se calaram. Todos morreram pelo nome de Jesus. Assim, quando nós estudamos o Espírito Santo, vemos a importância de Pentecostes. Todo esse poder que veio é só um penhor, é só uma provinha, é só a segurança de que temos uma herança, de que seremos iguais a Cristo e que teremos uma glória de alegria e felicidade eternas. Quando estudamos o Espírito Santo assim, com esses símbolos, lembramos que a pomba fala da beleza, da delicadeza do caráter do Espírito Santo. Vemos que o óleo sugere a graça da consagração e da direção do Espírito ao nos qualificar para o ministério do corpo de Cristo. A água simboliza a efetividade e a suficiência do Espírito trabalhando em nós. O sopro simboliza o mistério constante, consistente do Espírito, que pelo fato dele nos dar o suporte a cada minuto, de cada hora, de cada dia, durante a nossa vida. O vento, ele proclama o total poder do Espírito Santo. O fogo, ele simboliza o trabalho purificador do Espírito e a penetração da operação desta pessoa da Trindade. A chuva designa a abundância da graça e do suprimento constante do Espírito Santo. O penhor é a garantia de que aquilo que nós estamos recebendo aqui será multiplicado muitas vezes na eternidade. O penhor é a segurança de tudo aquilo que está proposto na palavra de Deus para nós. Conhecer o Espírito através desses emblemas não é suficiente. Nós precisamos saber que o Espírito espera de nós uma entrega. Que o Espírito espera que você e eu possamos desejar mais dele, porque ele quer nos possuir totalmente. Não é? Ele quer nos possuir totalmente. Por isso, a igreja é chamada de noiva. Qual é o sonho da noiva? O sonho da noiva é ser totalmente possuída pelo noivo. Esse é o sonho de toda noiva que se preza. Noiva pura. Ela quer casar. Ela quer se entregar totalmente para que o noivo a possua totalmente para ele. Ela deixa a casa dos pais e se entrega. É isso que Jesus Cristo espera de nós pelo seu Espírito. Que nos entreguemos totalmente a ele. Porque somos noivas. Que o Espírito Santo possa nos possuir totalmente, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas preferências, o nosso trabalho, o nosso dia todo, o nosso sono, tudo. E quando nós nos entregamos assim, com essa totalidade, nós vamos conhecer muito mais desse mistério em nós, dessa vida em nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos foi dado para fazermos comercial. O Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos testemunhar na vida que há em nós. Quando Jesus Cristo ressuscitou, os discípulos tinham material muito grande para sair anunciando. Ele disse: não, não deixem a cidade antes que vocês sejam revestidos do poder. Porque sem esse poder na vida de vocês, não vai valer nada. Mas na hora que veio o poder, eles saíram. Eles abriram as portas. Eles não quiseram mais esconder o rosto. Eles estavam prontos para se entregar pelo nome de Jesus, pelo anúncio desse evangelho, para compartilhar essa graça maior, essa vida, essa dinâmica do Espírito em nós. O Espírito Santo em nós é a certeza de que a nossa herança é garantida. O Espírito Santo em nós é o penhor dessa graça que já está separada para nós. O Espírito Santo em nós é Deus operando uma igreja forte aqui na terra, uma igreja que vai sendo todos os dias empenhada de invadir o inferno e arrancar almas que estão descendo e caminhando para o fogo. O Espírito Santo em nós é que faz a diferença entre os filhos de Deus e aqueles que ainda não são de Deus. Eu gostaria neste momento de chamar a Kay. É a Kay?